Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos connosco a Confagri e, de acordo com a informação que aqui tenho, a composição da delegação é feita por Manuel Santos Gomes, Francisco Silva, Fernando Cardoso, Manuel Chaveiro Soares, Nuno Correia, Pedro Lagoa. Espero não ter esquecido nenhum dos senhores. Muito bem. E, portanto, assim sendo, condiz com a informação que os serviços receberam. Já conhecem as regras das audiências, 15 minutos para uma exposição inicial. Darei de seguida 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares que desejar intervir e os senhores terão uma intervenção final também com cerca de 15 minutos para o encerramento. Posto isto, uma vez mais, bem-vindos. Já têm quase o passo social a caminho desta comissão. E, portanto, mais uma vez, bem-vindos e faz favor. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer, portanto, nos ter recebido hoje aqui na Assembleia da República. O problema é que é sempre o mesmo. O leite tem de andar sempre na berlinda e os produtores de leite, mas eu acho que sem nós, sem os produtores de leite e aquela célebre manifestação que se fez no dia 7 de janeiro, com certeza que não estaríamos aqui hoje e nem estariam os senhores aqui incomodados a ouvir-nos a nós. Portanto, isto nós trazemos aqui alguns problemas elencados, que é basicamente as relações entre a grande distribuição e os produtores de leite e as empresas também de leite, ou seja, a indústria leiteira. De maneiras que fala-se muito de leite, fala-se muito, muito, mas mesmo muito, mas o conteúdo que há e o conhecimento é muito pouco. E é muito pouco porque, ainda há bocadinho, eu dizia à senhora ministra que estivemos no CISAB e eu levei-a lá para visitar também um pavilhão que eu tenho a honra também de pertencer ao Conselho de Administração, que é a Lactogal, e ela perguntou quanto exportam. E eu disse-lhe 140 milhões. Eu disse, senhora ministra, este é o maior grupo agroalimentar deste país. E ela disse, mas eu não percebo bem como é que é a relação assim uma empresa tão grande com os produtores. E eu disse, senhora ministra, nunca ninguém lhe disse de viva voz, mas eu vou-lhe dizer aqui, com conhecimento de causa, e vou-lhe dizer aqui como é que se fala tanto de leite, porque eu penso que a senhora ministra anda a tocar de ouvido, e a gente temos que tocar com realidade os factos. E a realidade é esta. Este é o maior grupo alimentar português e devo dizer-lhe que há 100 operadores no mercado e desses 100 operadores, desafio a senhora ministra ou alguém neste país que paga o leite mais caro do que este grupo económico. Mas este grupo económico paga mais caro 2 cêntimos de qualquer outro neste país. Mais. E se for transportarmos este preço de leite que esta empresa paga aos produtores aqui em relação ao que nós pagamos em Espanha, que também temos uma empresa em Espanha porque compramos lá também uma empresa de leite que é a Celta, pagamos 4 cêntimos a mais. Portanto, a senhora ministra fica a saber que nunca ninguém lhe tinha dito isto de viva voz, mas eu digo. Porque eu tenho conhecimento de causa, porque eu sou também presidente de uma organização cooperativa, para além de outras, e, portanto, sei bem o que pago aos produtores e aquilo que, efetivamente, fica no bolso dos produtores e aquilo que é o preço justo que se deve pagar aos produtores. Agora, se nós viermos para trás e perguntarmos, como é que é? As empresas é tal e qual são feitas por pessoas e são as pessoas que fazem as empresas e não as empresas as pessoas. E daí que eu também aqui desafio qualquer pessoa, ou aqui deste país, ou qualquer associação ou qualquer cooperativa também é que pague um melhor preço de leite do que paga a minha organização cooperativa, que é a Proleite de Oliveira das Meis, e que efetivamente tem este predicado para além de pagar um preço igual aos outros da nossa, portanto, que fazem parte dos, as três que compõem a Lactogal, os dividendos que a Lactogal faz da sua, do seu trabalho anual, os dividendos que faz, eu ainda passo todos esses dividendos para os produtores. E muito mais ainda do que isto. Ainda temos uma pequena também empresa ao lado que trabalha também, produtos de balada, comercializa produtos também para os agricultores, rações, como todos os fatores de produção, como adubos, etc. E aqui também os resultados desta empresa, também o espaço para a produção. De maneiras que eu não aceito que nenhum, nem ninguém, me venha dar lições neste âmbito de pagamento a produtores de leite. Fico bem claro isto, não aceito que ninguém neste país me venha dar lições neste âmbito. Fico bem claro isto que eu digo aqui. De maneiras que há muitas coisas que nós podíamos falar, portanto, o que se diz aqui é que se paga 32,33 cêntimos. O que nós verificamos, e quando ficamos revoltados no dia 7 de janeiro, foi quando, quando eu tive a informação antes de uns dias. E acontece, porém, que verificamos que havia, ia haver uma promoção de 75% com o leite vendido a público a 13 cêntimos. E eu, e como tenho conhecimento do preço do leite em Espanha, e como tenho conhecimento também do leite em Portugal, e também porque sou produtor de leite, sei o custo a produzir leite, eu disse logo, nós temos que fazer aqui alguma coisa. Eu disse, nós temos que fazer alguma coisa. Quando eu digo nós, é os produtores e as organizações cooperativas, da qual também tenho a honra de presidir. E foi aqui que nós tivemos que fazer algo, que foi aquela manifestação que fizemos no Porto e que efetivamente começou a dar frutos. Mas nós queríamos que esses frutos viessem mais à frente. Queríamos que viesse muito mais à frente, porque acho que ficar por ali que é muito pouco. Verificamos que depois que os resultados daquilo, Casai mexeu-se, aprendeu o leite, depois, enfim, houve lá um convênio que acabou por voltar a entrar no circuito, mas pelo menos ficou a marca para fora de que o leite era feito com dumping, que é isto que nós estamos sempre a reclamar. Mas isto é feito quase todos os dias. Isto é feito quase todos os dias e a gente assiste a isto e a subia para o lado. E nós acho que devíamos aqui ser mais enérgicos no sentido de nós estarmos mais em cima disto, porque nós temos, por exemplo, a Parca. Hoje toda a gente fala na Parca. Nós também, como Confagre, também pertencemos à Parca. E também estamos assentados, temos assento na Parca, mas a Parca não vai lá com mesinhas, a Parca só lá vai com lei e um bom regulador, e além de um bom regulador, dessa lei que seja fiscalizada, porque senão nós não vamos lá. Porque nós sabemos que a grande distribuição, eu conheço um caso, que não vou aqui revelar, como é óbvio, que depois de fazer algumas atuardas que me fez, acontece que depois que queriam pedir um balúrdio de dinheiro por causa daquelas promoções que andaram a fazer. E nós, claro, que não cedemos a pressões, porque, enfim, temos algum poder. Mas eu sei que quando um só produtor está na mão da grande distribuição, eles de uma hora para a outra, e eles, quando sabem que está só na mão deles, eles torcidos de uma hora para a outra. O que sabemos é que recebem a pronto, pagam a 90 dias, e isto, se não houver medidas aqui fortes para que isto seja muito melhor regulado, com muito melhor regulação, nós não vamos a lado nenhum. Nós temos que enfrentar estas situações. Eu não tenho dúvidas nenhumas do que estou aqui a dizer. Não tenho qualquer tipo de dúvidas. Mas, era como digo, esta é As leis têm, eu teria aqui muito mais, mas atendendo a que temos aqui mais uns amigos, aqui também, de outros que têm aqui também um sofrimento igual ao do leite, que é o caso da carne também de porco, da carne de aves e etc. Eu também, para preencher lá os respectivos 15 minutos, daria a palavra aqui ao meu caro amigo, para eles poderem também exprimir.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Boa tarde. Eu queria falar em nome do setor da carne de aves, que, à semelhança também do que se passa com o leite, é um setor em que a produção se encontra organizada, contrariamente ao que se faz crer. Leio até a notícia do passado domingo, uma declaração da Sra. Ministra, que diz, e eu cito, a distribuição diz que é a produção que não está bem organizada. Não é o caso, no caso da carne de aves, na medida em que há 3 a 4 grupos económicos apenas capazes de satisfazer, responder à grande superfície. E acontece que a grande distribuição representa mais de 50% do mercado da carne de aves. E o problema mais gravoso nesta relação entre produtores e grande distribuição é que há contratos que vigoram há mais de 3 anos, quando deviam ser renegociados todos os anos, e não obstante a subida vertiginosa que houve nas matérias-primas dos alimentos para animais nos últimos 3 anos, foi da ordem dos 15,4%, apesar desse incremento no milho e na soja, que representam 65% dos nossos custos de produção, a grande distribuição manteve-se insensível e recusa renegociar os acordos. Este é o problema mais grave que temos. Poderia referir um ou outro mais, mas não quero tomar o vosso tempo. Queria só sublinhar que a produção está organizada em determinados setores e a distribuição tem realmente um poder negocial muito forte. E se não for bem, importa. Já o tem feito no setor também da carne das aves. Queria só dizer que quando se iniciou este processo, eu recordo-me que falei com o Sr. Secretário de Estado, José Diogo Albuquerque, num almoço justamente em homenagem aqui ao Sr. Engenheiro Francisco Silva, em que eu falava com entusiasmo que o Governo iria agarrar este problema com um grande empenho. E eu, já com a minha idade, disse-lhe que não acreditava. Hoje acredito. E relato muito brevemente um pequeno detalhe. No Expresso do dia 11 de fevereiro, dava-se a notícia que um grande grupo de distribuição tinha reunido com os seus principais fornecedores no sentido de dilatar o prazo de pagamento de 45 para 90 dias. Portanto, isto ocorreu na primeira semana de fevereiro e até hoje abortou a ideia. Não houve mais reunião, nem houve tentativa de dilatar os prazos de pagamento, o que significa que o movimento feito por várias entidades, com relevo naturalmente para a que foi iniciada pelo setor leiteiro, mas também tem tido o apoio do Governo e quer querer também desta Casa, tem dado já uns primeiros passos que me parecem positivos. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Eu represento o setor da suinicultura. Antes de mais, queria-vos dizer o seguinte. De facto, nós vivemos numa política do preço baixo. Basta olhar para a televisão...
Peço-lhe só que faça a sua identificação para efeitos de registro áudio.
Ok, ok. Nuno Correia,
por causa da ata.
Sim, senhor. Nuno Correia, da Federação Portuguesa de Suinicultores. Portanto, nós, de facto, vivemos na política do preço baixo. Basta olhar para a televisão todos os dias e é o IVA que sobe, mas não sobe. E é o preço que é o mais baixo de todos, e portanto isto é a publicidade que é transmitida todos os dias a nós todos, consumidores. Mas eu só vos queria dizer uma coisa, isto é um preço gravíssimo em Portugal. O ano passado, em 2011, vendemos o porco mais barato do mundo, foi vendido em Portugal. Vendemos o porco 10 cêntimos mais barato que a restante Europa. Vamos baixar as nossas produções cerca de 7%, e a Europa vai subir 6%. Portanto, há aqui algo que está mal. Não podemos ter a carcaça do porco ao mesmo preço que temos na restante Europa e ter a carne em Portugal 30% mais barata. Isto não é normal. Isto vai ter um preço. E qual é o preço? É muito simples. Exportar é importante, mas importar, não importar também é muito importante. E nós vamos importar mais carne de porco. E, portanto, eu considero que isto é uma situação grave. Temos que inverter rapidamente, basta olhar para os números dos mercados e ver que, de facto, é assim, como eu estou a dizer. E, portanto, a única forma... que temos de alterar isto é de promover a carne nacional e dar, ter a mesma igualdade na venda dos nossos animais como têm os nossos colegas europeus. Podem dizer, o setor não está organizado. Não é verdade. Para terem uma ideia, cerca de 40% da produção nacional está apenas em 5 empresas. Portanto, se isto não é concentração, o que é concentração? Portanto, nós estamos preparados para, de facto, competir com os nossos colegas europeus. Não podemos estar a fazer média, os nossos preços não podem estar a fazer média com os preços dos nossos colegas europeus. Nós temos que vender, de facto, o nosso produto mais caro para combater, de facto, o aumento que tem havido nos custos de produção, que, como todos sabem, e o meu colega das aves já disse, foi na ordem dos 30% na questão dos cereais. Depois temos aqui outras condicionantes. Além destas, é que a suinicultura em Portugal paga uma taxa circa que os nossos colegas europeus não pagam, isso corresponde a 1,4 cêntimos por quilo. Na nossa empresa representam 480 mil euros por ano, só na nossa empresa, e portanto, como devem calcular, isto é um fator que não é um fator de competitividade para os nossos produtos. Além disso, temos a questão do RIAP, que é uma legislação que está completamente desajustada e que reflete apenas uma coisa. A legislação num país pobre, temos legislação de um país rico. E isto não pode ser. Estamos a ir contra aquilo que é produzir em Portugal.
Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Lagoa, estou também em representação no setor da suinicultura. E há pouco, quando falavam que a ministra tinha perguntado quanto é que se exportava, no nosso caso é quanto é que importamos. Nós, há 10, 12 anos atrás, éramos autossuficientes, hoje em dia nem 50% da produção nacional existe. E por este caminho, não sei o que é que vai acontecer, mas se calhar ficaremos com 20% ou 25% da nossa produção nacional. E não nos podemos esquecer que não é só exportar, porque importar tem um peso igual no PIB, no nosso PIB. Em relação a esta taxa do circa, como o Nuno aqui falou, isto para as empresas tem um peso enorme. Eu penso que já foi entregue uma proposta ao Secretário de Estado, Daniel Campelo, sobre a possibilidade de serem as grandes superfícies a impor esta taxa ao consumidor final, similar ao que existe no ecovalor, nos pneus. E se nós pensarmos que o consumo per capita são 45 kg por pessoa, estamos a falar num custo anual por pessoa de 5 cêntimos. Quer dizer, não tem qualquer expressão. Já aqui foi falado que a carne é barata, que as grandes superfícies utilizam a carne como chamariz para ganhar dinheiro noutros produtos e que isto é uma situação insustentável. Existe aqui também uma situação que nos preocupa. Nós já há 4, 5 anos estamos mergulhados numa profunda crise. O aumento dos cereais, no caso das aves, pesa 65%, no caso dos suínos pesa 80%. E isto faz com que as empresas, independentemente de se manterem, não têm capacidade financeira para fazerem as obras de bem-estar animal que estão previstas para 2013. E quero saber também o que é que vai acontecer se os países do Mercosul começarem a poder exportar para Portugal, não estando eles de acordo com o bem-estar animal, vão concorrer com armas diferentes daquelas que nós temos. Ou seja, se nós já somos deficitários, ainda mais deficitários vamos fazer. Portanto, acho que é preciso tomar aqui algumas medidas de fundo, senão tenho a certeza que o setor da suinicultura vai desaparecer em Portugal. Muito obrigado.
Boa tarde, Srs. Deputados. Duas pequenas notas. A Confagri hoje veio aqui à Assembleia, a esta audição parlamentar, e procuramos trazer aqui setores significativos, com capacidade de oferta, que o Portugal tem grande capacidade produtiva, para demonstrar cabalmente que os problemas que se locam são das relações, portanto, das grandes superfícies com a produção nacional. De facto, se as grandes produções, e estão aqui três exemplos das mais significativas do país, portanto, o leite, a carne, portanto, de aves, e a suinicultura, confrontam-se com estes problemas, facilmente se conclui o que não se passará com as outras pequenas produções, sem organização, sem dimensão, sem capacidade negocial. E a última nota que queria aqui deixar é uma nota de alerta aos senhores deputados. Portanto, neste momento, nós constatamos que há movimentos para retirar o debate, portanto, destes assuntos do seio da parca, deslocá-los para outras instâncias e com, digamos, a imagem da parca, com o tampão da parca, serem estabelecidos convénios, acordos de boas práticas, etc. Portanto, deixávamos aqui este alerta, nós estamos acompanhando esse processo, pensamos que as grandes superfícies, neste momento, já verificaram que o ambiente da parca não era um ambiente favorável, porque a produção está revoltada, o Ministério da Agricultura, os ministérios, o Ministério da Agricultura, mais concretamente, tem seriamente a produção e, portanto, está-se a constatar que há uma deslocalização do debate para outras, ou pelo menos tentativas de deslocalização. Deixava aqui esta mensagem e era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado aos intervenientes. Daria agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Desde já tenho inscrito o deputado Pedro Alves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde. Agradecer a presença de todos aqui os interlocutores das diferentes produções animais e do setor leiteiro também. E começar por esta última intervenção do reconhecimento que tem sido feito por parte do Governo no apoio aos produtores. E nesse particular também, também é público, as propostas do Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao setor leiteiro, em especial também muito por culpa do que sucedeu no início de janeiro com os protestos e as denúncias do eventual dumping, que se provou também que não era. E nesse sentido, esta medida que foi apresentada pelo Governo com a criação da parca, que nos parece de grande utilidade, e por aquilo que aqui foi dito das diferentes intervenções, penso que esta plataforma será de grande utilidade para o objetivo fundamental que se pretende, que é o da regulação. Isto é, a Sra. Ministra, quando esteve na Comissão, recentemente, referiu que no segundo trimestre deste ano, na parca iria ser começado a discutir o Código de Boas Práticas. E eu penso que, a esse nível, mediante aquilo que foi aqui também exposto, esse Código de Boas Práticas pode ajudar no que respeita à elaboração ou ao relacionamento contratual entre produtores e transformadores e a grande distribuição. E aqui gostaria de perguntar que tipo de regulação é que pode ser feito para ajudar a melhorar esse relacionamento. E de que modo é que, como aqui foi dito, deslocar para outros fóruns, que outros fóruns, que não a parca, para que haja esse entendimento. Eu penso que ficou claramente esclarecido, ou que ficou bem esclarecido, relativamente à dificuldade que existe com o aumento dos custos de produção para todos. Mas também ninguém negou, e pelo contrário confirmaram, que os custos de produção são iguais praticamente em toda a Europa. O que é necessário fazer, então, para que nós possamos tornar a nossa produção mais competitiva? Nós, no âmbito do setor leiteiro, apresentámos no nosso projeto de resolução uma proposta de incentivo ao associativismo do produtor ajusante, isto é, do mesmo modo que o fazem, como aqui muito bem está a Broleite, o fazem na comercialização, o possam fazer também na aquisição das matérias-primas, nomeadamente das rações, se esse incentivo serve, ou de que modo é que nós podemos operacionalizar esta proposta. Verificou-se aqui também nas carnes, e porque também veio na decorrência do que aconteceu com a campanha do leite, que há campanhas muito agressivas por parte dos grandes distribuidores, que conseguem ser apelativos e que fazem depois vendas a um preço, ou pelo menos apelam à compra a um preço que supostamente não permitirá que se revertam os custos de produção. O que nos foi dito aqui também pela Autoridade de Concorrência é que é difícil de parar ou de evitar que essas campanhas de descontos feitos em cartão não aconteçam e que, por outro lado, as multas que os distribuidores acabam por ter que pagar são extremamente reduzidas. Se no âmbito da Parca ou no Código de Boas Práticas não será possível chegarmos a uma proposta de entendimento que ajude a beneficiar, neste caso, os custos que a produção tem tido. Também, o PSD, do que foi apresentado, e agora é recente, relativamente ao pacote leiteiro da União Europeia, distanciamo-nos porque achamos que está aquém daquilo que são as nossas necessidades efetivas, porque voltamos a ter exclusivamente regulados os contratos ou o relacionamento entre o produtor e o transformador. E ficam mais uma vez de fora, ou não fica tão explícito, o relacionamento entre os transformadores, produtores e a grande distribuição. Assim, gostaríamos de saber também o que é que acham desta proposta do pacote leiteiro, não é? E relativamente às cotas leiteiras, uma vez que também este foi o grande assunto, o que é que se pode fazer no futuro se elas terminarem conforme se prevê a partir de 2015? Para já ficávamos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a direção da Confagri e, naturalmente, todos os seus representantes. Trouxeram-nos três setores, que são três setores essenciais da economia agrícola e agroalimentar em Portugal, cada uma com os seus problemas específicos, mas que, é preciso dizê-lo, na verdade, colocaram-nos aqui a tónica na relação entre a produção e a distribuição. Digamos que aquilo que foi o quadro traçado objetivamente parece ser, do ponto de vista da produção, esse o problema essencial. Dizendo que a criação desta plataforma, que aliás vem na sequência daquilo que foi uma decisão tomada no governo anterior para uma relação mais próxima entre a produção e a distribuição, mas vem-nos dizer que há muita vontade, mas que os resultados, neste momento, evidentemente ainda estamos a um tempo muito curto, ainda não podemos ter resultados muito objetivos, mas que existem alguns receios quanto aos resultados desse trabalho. Primeiro, porque estamos a trabalhar essencialmente no domínio de relações voluntárias entre a distribuição e a produção. Isto é, estamos a tentar criar ou recriar códigos de boas práticas. Eu devo dizer que o primeiro Código de Boas Práticas em Portugal vem de 95 e os resultados foram praticamente inexistentes. Eu creio que, apesar disso, vale a pena continuar a trabalhar nisso. Portanto, não estou a desvalorizar, não estou a desvalorizar o trabalho, estou apenas a dizer que é necessário, para lá daquilo que é este trabalho feito em instrumentos de negociação entre as partes, haver uma regulamentação que acompanhe esta matéria. E, portanto, se não houver essa regulamentação, de nada valerá o trabalho que está a ser feito e que, naturalmente, nós julgamos que deve ser feito e que devemos continuar e que estimulamos o Governo a prosseguir nesse caminho, que nos parece um caminho correto, desde que, em paralelo, haja todo um conjunto de regulamentação. Mas é evidente que não posso deixar de referir que em todos os setores, apesar de tudo, houve um conjunto de medidas tomadas nos últimos 6 meses que vieram agravar a situação concorrencial dos respectivos setores. Bom, desde logo o aumento do IVA da eletricidade, creio que todos os produtores sabem o que é que isso significa do ponto de vista da produção. Naturalmente, esta ideia de deixar de haver apoio à taxa do circa, vamos ver, esta ideia da transferência dessa taxa para o consumo, não nos parece má ideia, não nos parece má ideia. Vamos ver como é que isso funciona. E, naturalmente, no caso do setor das aves, a questão do bem-estar animal e da necessidade da reconversão de toda a estrutura produtiva, que também nos preocupa. E, portanto, não há, não tenho as questões que tenho a colocar são muito mais questões de desconhecimento do que propriamente questões muito concretas relativamente àquilo que foram a exposição que nos fizeram. Quando no setor, o setor do leite é um setor, eu devo dizer que nós acompanhamos aquilo que é o raciocínio feito pelo presidente da Confagri relativamente a este setor. Isto é, quando nós estamos a falar de um setor altamente organizado em Portugal, em que existe uma entidade cooperativa representante de produtores, que naturalmente tem um peso como tem a Lactogal, o que nós estamos a dizer é que a Lactogal não concorre, ou concorre essencialmente, com os outros grandes grupos europeus produtores de leite. E, portanto, é esse o mercado. O mercado não é um mercado nacional, é um mercado, é pelo menos um mercado europeu. E, portanto, é nessa dimensão que nós encaramos e que, naturalmente, nós estamos sempre muito preocupados com as questões da concentração, e, portanto, as questões da concentração é uma questão que, evidentemente, a lei da concorrência deve regular essa matéria, mas, no caso vertente, aquilo que é o discurso feito aqui pela Confagri, é aquele discurso que nós acompanhamos. Relativamente ao setor da carne das aves, disse-me que estava bem organizado, não percebi exatamente a dimensão dessa organização, isto é, quais são os níveis de concentração que existe. No caso da carne de suínos, disseram que 5 empresas têm 40% da produção. Gostava de saber, no caso da carne de aves, como é que está 3 empresas, como é que está organizado esse setor. E, portanto, no fundo, quais são as vossas expectativas relativamente ao futuro próximo para os 3 setores em causa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos os dirigentes das várias associações aqui presentes e começar por falar na área que melhor conheço, discordando do setor da sinicultura a nível da organização. O setor das aves está muito bem organizado, não tínhamos dúvidas disso. O setor da sinicultura está muito mal organizado. O setor da bovinicultura está pior ainda. Aliás, desde que morreu um senhor chamado Zé Inácio, que a sinicultura nunca mais se organizou. E talvez fosse esse um dos grandes problemas da sinicultura. Dizem muito bem, eu estive presente na última manifestação de sinicultores no Terreiro do Paço, e quando olhávamos uns para os outros, mas ninguém veio. Pessoas todas rimos, estão todos cá. Precisamente que a concentração foi muito grande. Todos os pequenos sinicultores acabaram e concentraram-se, e dizem muito bem, em pouco mais de 2 dúzias de sinicultores, que no fundo são os grandes produtores de suínos neste país. quero lhe dizer que tem razão no setor da importação. E falou aqui no Circa, e nós sabemos que os porcos importados de Espanha e abatidos em Portugal têm logo um problema que nós estamos a tentar resolver, e que iremos com certeza resolver, que é, entram como fossem porcos portugueses, suínos portugueses, e não são. E se nós temos aqui hoje em dia, consumo o que é nosso, eles entram na cadeia alimentar como fossem suínos portugueses e não são, são espanhóis. E isso é um problema que vamos rever e com certeza vamos resolver. Em relação ao Circa, e dizer aqui o meu colega deputado do PS, que foi o aumento, foi o seu deputado, o Circa gastávamos 40 milhões por ano, e como não havia dinheiro, estamos a dever, pois temos a dever 7 milhões, que veio da altura ainda do PS, não há dinheiro para pagar. Portanto, temos que rever o Circa, porque se não temos dinheiro para pagar aos seus, às pessoas que fazem esse serviço, evidentemente teve que se rever, porque o Circa é obrigatório, como sabem, a recolha de cadáveres. Agora, temos que, tudo isto está a ser revisto pelo Diretor-Geral de Veterinária, que é agora quem tem essa missão, de organizar isso tudo, e pensamos que será o consumidor final, que será, e, pelo menos, implantado uma parte do custo do Circa. Mas eu não tenho dúvidas que o setor da carne, como está pior organizado que o das aves e que o do leite, deixe-me dizer que realmente a Botagal é um gigante, e quando a Botagal não consegue com as grandes superfícies, imagine-se os outros que não têm a dimensão da Botagal. Eu percebo perfeitamente, eu também fui fornecedor das grandes superfícies na parte de bovinos, sei o que aí vai. E uma coisa que é esquisita, as pessoas sabem melhores do que eu, que é a questão dos contratos. Os contratos são sempre favoráveis às grandes superfícies. São sempre contra os seus fornecedores. Em qualquer, seja em qualquer aspecto, quando nós, e na questão da fruta, que os posso dizer, ultimamente, uma das coisas que aconteceu foi a própria grande superfície fazer publicidade sem ser a pedido dos fruticultores e depois mandar-lhes a fatura a dizer: nós promovemos o vosso produto, façam-me um desconto de X, mas eu não pedi que provessem o meu produto, mas é assim, está aqui a fatura, não sei o que é que fazer. E se as pessoas não aceitam, pois são postas à parte. Compreendemos todos estes problemas, dizendo que vamos estar atentos ao recado que aqui ficou na questão da parca. Porque eu não tenho dúvidas nenhumas que, de uma vez por todas, as grandes superfícies perceberam que chegou a vez delas serem chamadas à razão, mas há uma coisa muito importante neste aspecto, é a fiscalização. Tudo o que vem de fora tem que ser fiscalizado, seja a nível de sinicultura de suínos, seja a nível de aves, seja a nível de leite, seja a que nível for. Eu não tenho dúvidas nenhumas que nós somos muito permissivos nisso, fiscalizamos pouco, arranjamos poucas maneiras de ao contrário dos espanhóis, que arranjam tudo e mais alguma coisa, habilidades para nós não conseguimos pôr os nossos produtos lá, nós aqui não temos essa habilidade. Pelo contrário, abrimos as portas de qualquer maneira, entra sem fiscalização nenhuma, e o caso, um dos casos é precisamente o caso dos suínos, e que faz toda a diferença, eu não tenho dúvidas nenhumas, que isso faz toda a diferença, e por aí tem que começar a fiscalização, a própria fiscalização dos matadores, e como os senhores sabem, eu estou à vontade para falar isto, é que também na parte da suinicultura andam todos ao engano. Ainda hoje, os suínos restados, dos suínos existentes, dos suínos abatidos, dos suínos consumidos, não, como diz o povo, não joga a gota que a perdigota. É uma coisa que não tem explicação, e isso também vos é desfavorável. Também nos é desfavorável, porque pensa que o setor tem X suínos e acaba por ter muito mais. Eu fui daqueles que me tenho debatido e continuo a debater, e vem aí, como diz bem, o bem-estar animal, que haja mais incentivos, que haja da parte do Governo e da União Europeia mais dinheiro para o setor da sinicultura. Tem sido muito prejudicado a este nível, não tenho dúvidas nenhumas, e espero que assim seja, que vocês tenham ajudas para conseguirem fazer aquilo que têm a fazer no bem-estar animal e não só. Também na parte, como sabem, dos tratamentos, portanto, dos dejetos dos suínos, que está um problema no futuro que tem que ser resolvido rapidamente para que vocês também não tenham esse peso em cima. Em relação à eletricidade e ao preço da eletricidade, e é comum a todos, não é só este setor, é comum a todos os setores, nós recomendamos, onde pudesse haver eletricidade verde, que pudesse haver resposta assim que o Governo tenha condições para isso. É preciso ter realmente condições para isso. E eu não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que disse, e também lhe dou razão, que cada vez que isto acontece, a produção dos suínos em Portugal baixa e aumenta na Europa. Algo aqui também está errado, algo aqui tem de ser visto. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas. Isto carece de regulamentação. E se houver uma boa regulamentação, eu não tenho dúvidas nenhumas, e um bom regulador, e que faça o seu trabalho, eu não tenho dúvidas que isso é a chave disto tudo. Seja com parca, seja com sem parca, seja em negociações, se não houver um bom regulamento e um bom regulador, não vamos a lado nenhum. É aqui que se tem que fazer o ataque, é aqui que temos que concentrar as nossas forças em relação às grandes superfícies.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por pedir desculpa de chegar atrasado, mas estava ali noutra audiência. Por outro lado, tenho a vantagem de já ter estado numa outra audição deste tipo na Comissão de Economia. E onde, naturalmente, os problemas que aqui foram levantados também lá foram já abordados. De qualquer das formas, ainda duas ou três ideias decorrentes aqui já do conjunto de questões que vieram para cima da mesa. Eu espero que tudo corra pelo melhor, mas quero dizer-vos com toda a clareza que não estou com grandes expectativas. Não estou com grandes expectativas e é muito fácil mostrar as razões porque não tenho essas expectativas. É muito fácil mostrar. Primeiro, entrou nesta Assembleia uma lei da concorrência que inevitavelmente devia ter em conta estas questões e não tem, e não tem. A primeira grande questão é esta. Porquê? Porque não avança nada do ponto de vista das práticas restritivas da concorrência, nada, e até enfraquece, nós podemos dizer, o chamado abuso de posição dominante, caso da grande distribuição, e abuso de dependência económica, caso da grande distribuição, pela forma como retira até alguma consideração que já tinha sido atenuada relativamente à regulamentação anterior neste tipo de abordagem. Não estou com grandes expectativas, porque abordámos aqui com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, aliás, exatamente a seguir, eu saí da vossa audição na Comissão de Economia e vim para uma audição nesta Comissão com o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que acabou por nos confirmar que tem todas as dúvidas se o leite vendido a 13 cêntimos o litro foi vendido com perda, com prejuízo. Tem dúvidas. E não foi capaz até de me dizer. Não consigo perceber, porque a ASAE acha que é ilegal, mas, pelos vistos, a Autoridade da Concorrência acha que não é. Através, claramente, daquilo que tem sucedido ao longo destes anos, com uma leitura formal e não do conteúdo substantivo da própria noção de venda com prejuízo, mas o que é certo é que é a consideração da Autoridade da Concorrência e é ele que vai instaurar os processos de contra-ordenação. E as minhas expectativas ainda ficam mais fragilizadas porque, ao colocar estas questões à Senhora Ministra da Agricultura na última audição, há 8 dias, também não fiquei nada convencido da abordagem que foi feita. Não foi capaz de me esclarecer relativamente a esta questão da venda com prejuízo e não foi capaz de me esclarecer uma outra questão que para mim permanece um grande mistério. É quem é que acciona, digamos assim, a queixa por dumping. A Autoridade da Concorrência diz que não é com ela, o Governo aparentemente também diz que não é com ele, quem é que o faz? Quem é que o faz? E do meu ponto de vista, isto permanece para mim um mistério relativamente a esta figura, aparentemente prática ilegal no comércio internacional. Depois até daquilo que a Autoridade da Concorrência disse relativamente à compra de algum do leite. mas esperemos, tenhamos confiança. Depois, o problema da parca, o problema do funcionamento da parca. Eu já fiquei algo surpreendido com a resposta que a senhora ministra me dá à primeira abordagem que eu fiz desta questão. E, portanto, aparentemente a parca era apenas para uns debates teóricos sobre os problemas da concorrência, e conduziriam a um código de boas práticas. Eu referi aquilo que tenho referido há muitos anos nesta casa, que códigos de boas práticas, há uma experiência, e essa experiência não é boa, porque o resultado daquilo foi zero. Portanto, ou há regulamentação, ou há legislação nesse quadro, ou então nós vamos rapidamente verificar que, de facto, não é por aqui que lá vamos. Não é por aqui que lá vamos, mas esperemos. Alguns esperam chuva, eu espero que isto tudo, no fundo, no fim, tenha algum resultado positivo, no sentido de alguma redistribuição da situação na cadeia de valor da produção agrícola. Devo dizer que não, também nesta audição, estas questões dos setores da pecuária intensiva foram colocadas, não tive grande resposta, porque também já ela era conhecida, porque não é apenas o problema da grande distribuição, julgo que há aqui outras questões que precisam ser consideradas, e não tive grande resposta. Gostaria apenas de dizer ainda duas questões muito rápidas. Circa. Relativamente ao Circa, eu gostava de perceber melhor para onde vai, para onde é que isto vai. Agora, quer o decreto-lei que saiu, quer a resolução do Conselho de Ministros, também saiu, sobre o assunto, não me esclarecem nada sobre esta matéria. Aparentemente há dinheiro para pagar aquilo que falta pagar de 2011, há uma verba para 2012 que é claramente inferior à despesa habitual, e, portanto, alguém vai pagar mais isto, e do meu ponto de vista, passar para a grande distribuição significa passar para os consumidores, e eu julgo que não é essa a solução para este problema. E a grande distribuição, falo-á, se isso acontecer, como passou, até conseguiu passar o aumento do IVA, tem conseguido passar o aumento do IVA, porque é que não vai passar outros custos que lhe lá vão parar. Mas esperemos para ver. Eu vou terminar só a dizer que, relativamente à eletricidade verde, é um sonho muito interessante, saberemos quando é que ele vai ser concretizado, porque da audição da senhora ministra, o que resulta é que será no futuro, vamos lá ver quando é que isso acontece. Portanto, não responde a nenhum dos problemas atuais de baixa dos custos de produção. E até um outro problema que, do meu ponto de vista, tem aqui quem está com as mãos na massa no setor do leite, que me pudesse esclarecer qual é a reprogramação do PRODER que está a ser feita relativamente à verba dos 55 milhões de euros para facilitar a chamada aterragem suave das cotas leiteiras, porque, pelas minhas contas, há aqui 17 ou 16 milhões que desaparecem na reprogramação que está feita, e eu gostaria de saber se o setor do leite está de acordo com os problemas todos que está a enfrentar em perder estes milhões de euros.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Confagri para a exposição final.
Obrigado, Sr. Presidente.
Mas falou-se aqui inicialmente do Circa e deixou-se outra coisa importante também para trás, para além do Circa. Eu queria dizer que o Circa é um problema, porque eu também sinto o Circa, e o que estamos a passar, eu também, não sei se feliz, infelizmente, também sou presidente do Matadouro e sei o que custa, e todos os custos agora destas situações do Circa e etc. vai sempre acima dos matadouros. Eles estão quase todos falidos, uma grande parte já faliu, outra está em iminência e eu não sei para onde é que vamos. Queremos assim seja, e vamos para a frente. Agora, o que sei é que eu já falei com o Sr. Secretário de Estado duas vezes, o senhor, não sei se é engenheiro, se é doutor Daniel Campelo, engenheiro, e já falei também com o senhor diretor-geral da veterinária, e ele diz-me que para o Circa E para a sanidade animal, são precisos, que isto ninguém falou aqui, em sanidade animal, mas está intrinsecamente ligado e ninguém falou. Portanto, para a circa e para a sanidade animal, são precisos nem mais nem menos do que 20 milhões de euros. De maneiras que, já o ano passado, em outubro, pedimos audiências ao Sr. Secretário de Estado para falarmos disto, porque estávamos a ver o filme e que chegávamos ao fim do ano sem nada, era para sair a lei em janeiro, era para sair em fevereiro, hoje é dia 28 e eu não sei de nada. O que sei é que, se vamos meter isto mais em cima do produtor de leite, o que é habitual, atirar sempre para aquele que menos pode e para o mais pobre, esse não vai continuar a aguentar e esse vai acabar por sacudir a albarda, porque isto não vai. Não vamos lá das pernas. Portanto, o Sr. Deputado Pedro Alves fez aqui um... falou aqui de muitas coisas, aqui o apoio aos produtores leiteiros. Os produtores leiteiros, o que é que têm? Têm o RPU, como quase toda a gente tem, mesmo aqueles agricultores que estão aqui entre Sinta e Cascais, que são os maiores do nosso país. Os maiores do nosso país estão aqui na linha entre Sinta e Cascais. Esses é que são os maiores, esses é que obtêm os melhores subsídios. De maneiras que... o que temos é isto. O que temos é isto, a não ser algum que vem da comunidade que é conhecido de toda a gente. Não, não existe mais nada. Os fatores de produção que falou e das rações, esses é a Bolsa de Chicago que funciona. Se nós queremos efetivamente alimentar os nossos animais, e olhando a esta desgraça, com a desgraça nunca vem só, também vem esta, efetivamente já não temos chuva há muito tempo. E não se vê, efetivamente, todas as terras, neste momento, as colheitas de outono e inverno, não vejo nenhum, mas quer dizer, vão desaparecer todas, com todos os custos mais para as suas produções e das suas sementeiras, que olham para as mãos e nada bem. Portanto, cotas leiteiras barra contratos também, as cotas leiteiras, eu não conheço nenhum mecanismo que regulasse melhor do que se regula, do que regulou as cotas leiteiras. Agora vamos para os contratos. Os contratos ainda é uma coisa bastante nebulosa, assim como é também, com certeza, também a nova reforma da PAC, porque também, tal e qual como está redesenhada por hectare, eu também, para o setor leiteiro, eu não se vislumbre também nada airoso para este setor, porque assim a continuar, francamente, que eu não sei lá como é que se vai engendrar toda essa situação. Agora, se nós queremos equilibrar a nossa balança de transações e de pagamentos, temos que fazer uma política. Se nós queremos fazer um faz de conta, se virar para o lado e fazer de conta que não é nada connosco, isso é outra coisa. Nós temos que saber aquilo que queremos, porque esta casa e os senhores aqui dentro têm muito mais responsabilidades do que eu, perante tudo isto. Isto fica bem claro. Não sou eu só como presidente da Confagre, nem como portador de leite, nem como diretor cooperativo. Os senhores aqui dentro têm tanto ou mais responsabilidades do que eu. Portanto, há muita coisa que está mal, mas não é necessário só estar aqui dentro, é preciso ir ao terreno e verificar em loco quais são as condições de cada um vive, e cada um e as dificuldades, porque cada um está a passar. E isso depende de alguém, é preciso alguém que regule. Nós estamos aqui a falar, não estamos a pedir subsídios aqui, nem ajudas. Subsídio é uma palavra que eu não gosto de falar, eu gosto de falar é de ajudas, porque isto não é um subsídio, o subsídio é uma esmola que se dá. O setor não precisa de esmolas, precisamos de ajudas. E essa ajuda pode ser dada por muitas maneiras. Esta do regulador é uma. Esta do regulador é uma. E eu fico com bastante pena às vezes, porque de ver que às vezes tenta-se assobiar para o lado e escamotear determinadas coisas. Portanto, eu penso que os contratos, vamos ver o que é que eles são, as cooperativas, da qual eu tenho a honra de presidir o setor, parece-me que não tem nada a ver com os contratos. Mas eu, na minha organização, já eu disse que é a ProLeite, é a maior organização, a maior cooperativa leiteira deste país, eu vou fazer contratos com todos, para que amanhã ou depois não digam que foi assim ou que foi assado. Portanto, voltando-me ali para o senhor deputado Miguel Lopes, código de Freitas, desculpe lá que ele estava a trocar o nome, isto é um absurdo. Portanto, código de boas práticas, meu caríssimo, já foi chão que deu uvas. Portanto, tudo evoluiu e o código de boas práticas não foi a lado nenhum. E é por isso que nós hoje aqui estamos. porque o Código de Boas Práticas, o Código de Boas Práticas não deu respostas àquilo que nós pretendemos. E porque não deu a resposta, nós hoje dissemos, e mesmo na Parca já dissemos não ao Código de Boas Práticas. É preciso legislação firme, atuante e responsável. É isto que nós já dissemos lá. Continuamos, com certeza, a fazermos o nosso caminho, também na Parca, mas nós o que queremos é que haja legislação. Portanto, a essa pergunta penso que respondi. Portanto, em Portugal, eu já disse isto também à Sra. Ministra, em Portugal eu penso que... A Sra. Ministra fala muito em concentração. Eu, às vezes, eu já no programa, prós e contras, disse, mas o que é isto de concentração? Então, todos nós andamos à procura de concentrarmos para podermos dar uma resposta equivalente e firme à grande distribuição, começa-se a acusar quem está organizado, quem teve que despir muitas camisolas, enfrentar fazer só uma organização, perder poder, porque neste país ninguém quer perder poder, fez-se a maior organização deste país. E agora, com grande tristeza, vê-se a senhora ministra dizer há concentração de poder. Então eu pergunto, olha lá, e na Holanda? Nós não temos lá... Na Dinamarca e na Suécia temos a Campina, uma única. Então, na Nova Zelândia temos a Fonterra, uma. Então, na Holanda temos, qual é a outra? Nova Zelândia e temos a Foods também. Opa, nós assistimos em cada nação uma. Nós aqui temos 100 organizações arquialita aqui em Portugal. 100 empresas, 100. E somos acusados de sermos organização. Monopolista. Isto é debradar aos céus. Não acham todos que isto quer debradar aos céus? Dá ideia que andamos a brincar com quem trabalha. Isto não dá a mesma ideia que se anda aqui a brincar com quem concentrou. E depois, faça apelos todos os dias, é que devemos nos organizar, devemos nos juntar, que é para quando estivermos juntos ouvirmos disto. Francamente, por amor de Deus, poupem-me. Por amor de Deus, poupem-me, porque isto é de bradar aos céus. Eu não sei o que é dizer a isto. Portanto, o Sr. Manuel Isaac falava na eletricidade verde. Epá, era um contributo que se ia dando. Era um contributo que se ia. Depois apareceu um ministro que era iluminado e veio dizer que a eletricidade verde era para aquecimento de piscinas. Mas nunca disse onde é que foi aquecidas essas piscinas com a eletricidade verde. No entretanto, os produtores de leite e muitos outros perderam a eletricidade verde. E nós assistimos a isto e são eles que se desenrasquem. Ah, pá, eu não posso nem devo alongar mais, porque tenho aqui outras pessoas que efetivamente querem falar. Mas que também disse aqui o senhor deputado Agostinho Lopes, da lei da concorrência. A lei da concorrência, senhor deputado, nós fizemos, como presidente da Federação Nacional do Leite, que é a FENALAC, também fizemos uma exposição lá para a lei da concorrência, e a lei é redonda, dá para tudo. A lei é como uma meia de senhoras, esticas, puxa, vai para onde quiser, acerta para onde a gente quer. Portanto, eu não sei, perante aquilo que a resposta que nos foi dada, eu considero que a meia que é redonda, dá para tudo. Ajusta-se àquilo que nós quisermos que ela seja. Portanto, não sou eu que faço leis. Eu, por isso, chamava a atenção aqui a esta mesa, porque não sou eu, Manuel dos Santos Gomes, que faço leis. Quem faz leis é a Assembleia da República. E eu chamava a atenção porque há aqui muitas... Nós precisamos muito de legislação urgentemente. É preciso. É só por aqui que a gente lá vai. Porque quer queiramos, quer não, quem manda neste país não é o Primeiro-Ministro, não é o Presidente da República, não. Eles deslocalizam as suas empresas para a Holanda. Mandam os bitaites, seu Deus. Toda a gente se cala, porque eles é que têm o poder. Porque quem tem o poder é quem tem o dinheiro. Não vamos aqui estar aqui a assobiar para o lado. Isso é que é verdade. Mas eu agora dava aqui a palavra aqui ao meu caríssimo amigo Paulo Timar, que eu acho que já falei demais. Já fui bastante contundente nestas coisas.
Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, respondia ao Sr. Deputado Miguel Freitas para lhe dizer que no segmento da carne de aves há 3 a 4 empresas com capacidade de abastecer a grande distribuição e que 2 grupos económicos detêm 85% da produção. E este 85%. Mas queria realçar o seguinte: quando se fala que a produção agrícola deveria concentrar-se em Portugal, temos visto que isso não resolve o problema, por uma razão muito simples. É que há uma posição tão dominante das grandes superfícies que eles com facilidade importam. E nós temos muita dificuldade em exportar. Portanto, concentrar a produção, julgo que não é suficiente e que não resolve, enfim, dá escala, dá mais algum poder de negociação, mas é manifestamente insuficiente, porque com facilidade encontram uma produção sempre atomizada ao nível europeu. Vão aqui à Espanha, vão à França, vão à Itália, como tem acontecido na carne de aves. Só uma última nota que eu gostava de sublinhar. Apreciei muito os senhores deputados que defenderam a regulamentação como um imperativo para defendermos a produção agrícola nacional. Nós também entendemos que esse é o caminho mais adequado e por isso aplaudo muito a iniciativa de Vossas Excelências. Muito obrigado.
Bem, boa tarde outra vez a todos. Queria falar aqui um pouco sobre a questão que ainda dos custos de produção da suinicultura. A questão do circa é logo à partida um custo muito maior do que temos no resto da Europa, porque não existe este custo. Ainda mais quando a suinicultura está a pagar o dobro do valor do circa que deveria pagar. Porque foi-nos dito por entidades que fazem a recolha dos animais que a suinicultura estava a pagar o déficit da ovinicultura e da bovinicultura. Esse era já um dos assuntos que eu queria abordar. A questão do esmagamento de preço pela grande distribuição e os pagamentos tardios. O que é que isto vai originar? Vai originar maiores custos financeiros, e hoje em dia os custos financeiros pesam bastante, e isto vai encarecer também os nossos custos de produção. A questão do IVA na eletricidade é só mais em termos de empate capital, de custo financeiro, porque entra na conta de IVA e, portanto, é reembolsável. Mas eu todos os anos vou negociando os meus contratos de eletricidade e vou mudando de empresa para empresa, mas as taxas de aluguer à rede cada vez vão subindo mais. E eu deparo-me com mais 7% de eletricidade este ano do que no outro ano. Portanto, eu vou negociando, vou tentando fazer melhor, mas há sempre forma de eletricidade ser mais cara. Em termos de organização, que estamos mal organizados, bem, nestes últimos 4 anos tem havido um fenómeno muito grande de concentração. E não sei se estamos melhores ou estamos piores. Porque o negócio tem sido tão mau que eu não sei se o crescimento que a minha empresa teve se não estaria melhor, como estava há 4 anos de muito menor dimensão, se calhar o prejuízo era mais baixo. A desorganização, não sei se somos nós que somos organizados, se nos fazem ser desorganizados. Eu quero só falar aqui de 2 aspectos. Um é constrangimentos a nível ambientais, que ainda há pouco foi dito, num futuro. Não é num futuro, é agora. Final do ano saiu uma nova legislação, uma portaria, onde não se pode fazer descargas para a linha d'água. Há 15 anos atrás, obrigaram-nos a fazer as chamadas fossas. Depois, passado 5 anos, obrigaram-nos a fazer lagoas. Agora não podemos fazer a descarga para a linha d'água, temos que fazer espalhamento. Na zona da Península de Setúbal, que é das zonas de maior concentração suinícola, e como é uma zona vulnerável, não se pode fazer espalhamento. Ou seja, todas as pecuárias da Península de Setúbal estão ilegais neste momento. E então, o que é que nós fazemos? Mando todos os trabalhadores para a rua, paramos, vamos fazer o quê? Nós não sabemos o que é que devemos fazer. Além de todas as dificuldades económicas do dia-a-dia de gerir o próprio negócio, nós temos bastantes incertezas. Outra situação. Os produtores organizaram-se e, como o preço em Portugal era mais baixo que no resto da Europa, tentaram enviar animais para fora de Portugal. O que é que acontece? Chegámos à Espanha, começámos a enviar animais para a Espanha, começaram-nos a dizer, bem, em Espanha só há uma província que não está indemne, onde é que estão os vossos certificados de indemnes do OGESCI? Pois, nós aqui em Portugal ainda não temos o plano em ação. Começaram-nos a criar barreiras. Por isso, eu acho que isto tem que haver aqui um empenho muito grande, juntamente connosco. Nós sabemos que temos muito trabalho a desenvolver, mas acho que só em conjunto conseguimos levar isto para a frente. E era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, porque já estamos adiantados, gostava aqui de deixar 2 ou 3 ideias. Primeiro, a questão da parca. clarificando o que disse. Nós estamos na Parca a desenvolver um bom trabalho, valorizamos o trabalho que está a ser desenvolvido, estamos neste momento a trabalhar tecnicamente sobre que produtos vão ser colhidas informações no mercado e os pontos onde os preços vão ser colhidos. Portanto, amanhã vai haver uma reunião que vai tratar tecnicamente exatamente estas questões. O que eu disse aqui é que, neste momento, há sintomas, enfim, naturalmente, por influência dos interesses das grandes superfícies, para deslocalizar da Parca a discussão sobre estas matérias, numa lógica de se chegar às boas práticas. E nós entendemos que tudo isso é importante, mas o que é fundamental é a regulação e a regulamentação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, então, à Confagri pela vossa vinda à Comissão e reiterar a nossa disponibilidade para, sempre que necessário, sempre que se justificar, continuarmos a debater todos estes assuntos que vos interessam e que nos interessam. Fazíamos apenas um pequeno intervalo de 2-3 minutos para nos despedirmos dos nossos convidados e retomamos os nossos trabalhos já de seguida.